Olá e boas-vindas a mais uma jornada de descoberta. Hoje a nossa missão neste mergulho profundo é analisar algo que, soa incrivelmente moderno.
Com certeza.
Mas que, na verdade, aconteceu há milênios. A gente vai explorar como manter o foco absoluto e, tipo, uma resiliência de ferro diante de oposição extrema.
Aquelas táticas de intimidação desenhadas especificamente para causar paralisia, sabe?
Isso, exatamente. E para fazer isso, a gente tem um estudo de caso histórico simplesmente fascinante em mãos.
É um material riquíssimo e cheio de camadas.
Sim. E é importante já deixar claro que toda a base da nossa análise de hoje vem de um estudo impecável chamado Quando Parar Não É Uma Opção.
De autoria do Lincoln A. Antunes de Oliveira.
Exato. O estudo dele foca especificamente nos capítulos 6 e 7 do livro bíblico de Neemias.
E o que torna essa história tão vibrante, assim, tão relevante para o cenário de hoje, é que não estamos falando apenas sobre o ato de erguer uma muralha física em 52 dias.
Longe disso.
O trabalho do Oliveira demonstra que esse relato funciona, na verdade, como um manual impressionante sobre gestão de crises.
É uma aula, né?
Uma aula magistral sobre como lidar com o que hoje a gente chamaria de fake news, campanhas de difamação e, acima de tudo, como não perder tempo com detratores.
Certo, vamos desvendar isso. Para quem nos ouve e entenda perfeitamente o tamanho do desafio, a gente precisa mapear quem estava do outro lado.
O cenário geopolítico é fundamental aí.
Pois é. A história se passa em Jerusalém e Neemias viaja para lá com uma missão muito clara, um mandato oficial para reconstruir as muralhas em ruínas.
E o objetivo dos inimigos na região era
manter a cidade vulnerável.
Exatamente. Uma cidade sem muros na antiguidade era um alvo aberto. Sem economia segura, sem peso político.
Quem detinha o poder queria que continuasse assim.
É, não era um grupinho de descontentes aleatórios. Eram líderes políticos e militares estabelecidos.
Os vilões da trama, digamos assim. Eram três antagonistas principais, né?
Isso.
Formando um cerco mesmo. Primeiro, o Sambalate, que era o governador de Samaria, ao norte. Ele via a muralha como uma ameaça à hegemonia dele.
Certo.
Depois vem o Tobias.
O oficial amonita. Ele atuava a leste e tinha conexões profundas com a elite de Jerusalém.
E fechando o cerco ao sul, o Gezem.
O líder das tribos árabes.
Que controlava rotas comerciais vitais. Ou seja, a cidade estava espremida.
O que fica claro nisso tudo é que a oposição desse trio não foi uma bagunça caótica.
De jeito nenhum.
O que é fascinante aqui é que teve uma escalada tática muito clara.
Foram quatro movimentos articulados, não é?
Sim, perfeitamente calculados. O primeiro movimento foi a tentativa de desqualificação. Quando a muralha chegou na metade da altura, começaram os insultos.
Zombarias públicas. A intenção era desmoralizar o trabalho, gerar humilhação.
Mas como o escárnio não paralisou a obra, eles foram para o segundo movimento, que foi a ameaça física.
Rumores de invasão e ataques armados.
O que gerou muito medo. Mas a liderança de Neemias respondeu montando um esquema de segurança armada. As pessoas trabalhavam com uma ferramenta numa mão e uma arma na outra.
E como a força bruta falhou, a coisa muda de figura. Aqui é que a coisa fica realmente interessante.
Porque a tática muda.
Sim, no terceiro movimento, a muralha já estava com as brechas fechadas, mas sem os portões ainda. E os inimigos mandam um convite para uma reunião no Vale de Ono.
A geografia desse convite é crucial como a fonte aponta. O Vale de Ono ficava a uns 50 quilômetros de Jerusalém.
Uma viagem longa na época.
E perigosa. Era uma zona neutra perto da fronteira com a Filístia, onde hoje ficam Asdod e Tel Aviv.
Ou seja, uma armadilha óbvia.
Totalmente. Longe da cidade, cenário perfeito para uma emboscada.
E Neemias recusa esse convite quatro vezes com aquela resposta clássica. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí.
Isso engatilha o quarto movimento, a carta aberta.
O Lincoln A. Antunes de Oliveira faz uma analogia direta muito boa sobre isso.
Sim, enviar uma carta sem lacre na antiguidade é o equivalente a discutir um assunto particular postando um textão no Facebook hoje.
É a tática ancestral da fake news. A carta acusava Neemias de querer se rebelar contra o Império Pérsia e se declarar rei.
O objetivo era criar polêmica, desconfiança e divisão pública. A resposta padrão do rei persa para uma traição dessas seria aniquilar a cidade.
E Neemias reage negando tudo, dizendo que era invenção, e usando aquele método de orações curtas. Agora, pois, ó Deus, fortaleça as minhas mãos.
Ele não perdeu tempo debatendo.
Mas então, o que tudo isso significa na prática? Como explicar que 7 quilômetros de muralha foram reconstruídos sob tanta pressão em apenas 52 dias?
O mistério dos 52 dias se resolve olhando para o texto. Eles não construíram do zero.
A muralha já existia em partes.
Exato. Tinham trechos destruídos e faltavam portões. O trabalho colossal foi remover entulho, reposicionar as pedras e fechar as brechas.
O que faz muito sentido.
E se conectarmos isso a um panorama maior, o foco nesses 52 dias foi tornar a muralha funcional, segura e defensável.
Os detalhes ficaram para depois.
Sim, os acabamentos e a dedicação oficial só ocorreram semanas depois, como relata o capítulo 12. A lição prática é focar no essencial sobre pressão.
Feito e seguro supera o perfeito e vulnerável.
Sempre.
Bom, as portas foram colocadas, mas a paz não reinou. Tudo por causa do Tobias. A história ganhou um tom mais conspiratório agora.
Porque o Tobias era diferente. Ele era o inimigo íntimo.
Ele operava de dentro para fora.
Sim, ele era monita, mas tinha um nome judeu e enorme influência na aristocracia de Jerusalém. Era genro de nobres.
O filho dele também era casado com alguém da nobreza, não é?
Isso. Ele tinha uma rede ali dentro. E as táticas dele foram sujas. Começou com a zombaria da raposa, derrubando o muro.
Depois ele usou a influência para subornar pessoas.
Comprando falsos profetas, como Semaías, para tentar fazer o Neemias se esconder no templo.
O que seria um vexame e uma desonra gigantesca para um líder.
Arruimaria a reputação dele.
E o ápice da audácia do Tobias acontece mais tarde.
A invasão silenciosa.
Pois é. Quando Neemias viajou para a Pérsia, o Tobias ocupou ilegalmente uma sala enorme dentro do templo para usar nos negócios particulares dele.
Ele ganhou uma suíte no prédio mais sagrado da cidade.
E quando Neemias volta, ele simplesmente joga todos os móveis do Tobias na rua.
Uma atitude drástica.
Mas necessária. Isso ilustra o perigo das concessões convenientes. Não se pode negociar o espaço do que é essencial com influências hostis.
A muralha de pedra segurou o exército de fora, mas o inimigo de dentro entrou pela porta da frente.
Pela falta de vigilância. E trazendo isso para o dia a dia da nossa audiência, por que o Neemias simplesmente ignorava os convites desses oponentes?
A fonte que usamos delineia 3 filtros de Neemias muito interessantes para lidar com isso.
O primeiro é analisar quem está requisitando o tempo, certo?
Exatamente. Eram pessoas que só queriam atrapalhar o projeto. O histórico dele já mostrava a hostilidade.
E o segundo filtro?
Qual a motivação real? A gente vê que eram rumores desconectados da realidade.
O adoecimento de tentar reconciliar a vida real com as ficções que os outros criam.
Hoje em dia a sociedade perde muito tempo com isso. E o terceiro filtro é a forma de aproximação.
A covardia da carta aberta.
E a imaturidade de não falar pessoalmente. Ameaças vazias. Isso levanta uma questão importante sobre toda a situação.
Qual seria?
O verdadeiro alvo do oponente aqui, como o autor aponta, é espezinhar o ego ofendido.
Ferir o orgulho.
Sim. Se o Neemias parasse a obra, largasse tudo para ir até o Vale de Ono se defender das calúnias, a oposição teria vencido.
Porque a tática real era o desânimo e a distração.
Perfeito. Trocar a gestão do projeto pela gestão da reputação pessoal.
Para sintetizar a genialidade do Neemias nessa gestão de crise, ele entendeu de quem era a obra. Ele não confiou só no próprio esforço, confiou na ação divina.
Recusou as concessões que comprometeriam a missão.
E, acima de tudo, protegeu ferozmente o foco e o tempo dele.
Uma proteção cirúrgica da própria atenção.
E para entregar uma reflexão final, um pensamento provocativo para quem nos acompanha, a fonte menciona que Neemias viajou com um mandato oficial irrefutável do rei Artaxerxes para reconstruir os muros.
A autoridade máxima da época.
Exato. E mesmo assim, os inimigos tentaram parar o trabalho usando rumores de que ele estava agindo contra o rei.
Tentando invalidar o esforço com fofoca.
Então a provocação é a seguinte. Se até alguém com a autorização máxima do império mais poderoso da época precisou lidar com opositores não qualificados,
usando cartas abertas,
por que nós, em nossas próprias vidas e projetos, frequentemente permitimos que essas cartas abertas de pessoas sem nenhuma autoridade nos façam duvidar do mandato que recebemos?
É uma reflexão profunda. Ruído não derruba muros.
Não mesmo. Agradecemos muito a companhia de cada pessoa neste mergulho profundo. Esperamos que essa análise traga clareza. Mantenham o foco e não parem as obras importantes de suas vidas por causa do barulho do Vale de Ono. Até a próxima.
Um grande abraço a toda a nossa audiência e até o próximo mergulho profundo. Fechem as brechas e sigam em frente.